Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Agora então no nosso programa vamos conversar com o secretário de Serviços Urbanos, o Clóvis Gilberto dos Santos, que está aqui conosco. Então, primeiramente, a saudação, Clóvis, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Caniel, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal Tenente Portela.
Muito bem, então, no programa aí vamos trazer informações sobre a sua secretaria, né? Secretaria aí que nos últimos dias, principalmente por causa da chuva, também teve bastante tarefas aí, né? Então, mas é claro que a secretaria não para, né? Então temos aí obras de calçamento, obras de asfalto, recuperação desses trechos, limpeza, aqui são as tarefas diárias da Secretaria. Como é que foi então o desenvolvimento das tarefas da Secretaria de Serviços Urbanos nos últimos dias? Podemos começar, quem sabe, pelo calçamento?
É, Regis, no calçamento aí, há praticamente aí 2 semanas de chuva, onde que deu um atraso para que nós podemos fazer esse serviço, mas temos a média do possível, temos conseguindo fazer lá o calçamento de São Pedro, já está praticamente pronto. A parte nova lá está feito mais de 1.000 metros de calçamento, já está pronto.
A rua nova lá que recebeu o calçamento, pronto então para a comunidade?
Pronto para a comunidade.
É onde vai para São Luís, né?
Isso. Até, inclusive até o meio-fio está pronto.
E aí tem mais a obra de recuperação da rua principal, né?
É, mais de 1.000 metros também de recuperação daquele calçamento, aonde que teve um transtorno agora esses dias, onde que um caminhão passou por cima, nem estava rolado, e isso aí é tudo atraso, né? Tudo vem atrasando, mas eu acredito que a partir de uns 10, 15 dias vai estar tudo pronto lá e o tráfego...
Foi recuperada essa parte que foi danificada, então, e já está quase pronto também, então... Mais de 2 mil metros de calçamento aí para o distrito de São Pedro, distrito importante da nossa comunidade, né?
Mais de 2 mil metros quadrados.
Isso aí. E dentro da cidade também tem os serviços de recuperação, né? De ruas calçamentadas. Tem também calçamento novo na cidade, né?
Tem calçamento novo na cidade. Foi feito ali na rua Caxambu, onde que é a... que sai lá para o Rubino, ali por baixo. Está pronto, tá mais de 1.000 metros também de calçamento pronto. Inclusive com meio fio também.
Essa obra ali teve bastante tubulação também, né? Devido ao desnível dela. Tem uma obra bem grande, né?
Teve
bastante serviço ali.
Teve tubulação, teve boca de lobos ali. Foi feita uma tubulação ali para emendar com a cá de baixo. E acredito eu que ficou um serviço bom.
É. Liga aí o bairro Isabel com o bairro Rubino Marrone, né? Isso. Que vai em direção ali, o bairro Isabel, ao cemitério, né?
Isso.
E as obras de... Bom, fica à vontade, as obras de calçamento aí seguem também na cidade, né, Clóvis?
Segue. Tem os tapa-buraco também que nós estamos fazendo. Aí tem bastante tapa-buraco. Apesar de conta, por causa que essa chuvarada aí também ajuda, né? Mas nós estamos fazendo bastante recuperação aqui em umas ruas aqui. As ruas Santo Dumont, nas Tupis, Pirajara e a rua Guarita. Isso aqui são tapa-buracos que nós conseguimos fazer já.
Irregularidades que tinha no calçamento que foram preenchidas então, né?
Isto. Também temos agora, que vamos começar, a Corsã, não tem um convênio com nós, nós vamos ter que fazer todos os tapa-buraco com a Corsã, fazer as entradas de águas, né? Uhum. Isso vai ser com nós de agora em diante. Então vai ter bastante, bastante serviço.
Tem um serviço aí que às vezes estoura um cano ou é residência nova que faz a entrada de água, então fica aquela irregularidade, né? A pedra foi retirada, então esse serviço aí quem faz é o município, né? Devido a um convênio.
É praticamente a Corsã faz a parte da rede, né? E nós temos que fazer os tapa-buracos, né?
E aí são vários, né? Tem vários pontos aí.
É, vários. A gente não pode citar aqui porque é em vários lugares, é bastante, né?
Muito bem.
E quero dizer que estamos conseguindo fazer isso aí, né? Tem bastante para nós fazer. Tem isso, vai ter mais de 40, 50 pontos já que tem para fazer.
Ah, certo. Então quem tem aí na sua rua aí algum ponto desse, pode ficar tranquilo que em breve a secretaria vai estar lá fazendo esse serviço, né?
Sim.
Mais alguma ação aí, Clóvis? Mas, obviamente tem a limpeza diária, né? Sempre a manutenção, limpeza do centro, das ruas aí também, né? Que a secretaria faz.
A manutenção nós estamos conseguindo fazer no dia a dia aí. Estamos conseguindo. Mas também eu quero falar um pouco das praças, onde é que nós começamos na Praça do Imigrantes. E demos
Que ficou muito bonito, né?
Ficou bonito. É, comecemos a fazer por ali e deu certo aquele trabalho. E daí já, graças à parceria das outras secretarias também.
Com certeza.
Porque a gente tem que trabalhar de acordo. E eles me ajudaram também aqui nessa na Praça do Índio aqui.
Uhum.
Aqui a parceria aqui com o Ercílio.
Sensacional.
Ele ajudou,
né?
Ajudou. Uhum. E isso é muito... isso o município ganha com isso.
Tem que ter parceria, né? Obviamente para o serviço andar com parceria aí funciona mais fácil, mais rápido e fica melhor, né?
Tem que ter parceria. E agora, nós começamos agora nessa sexta-feira, começamos na Praça dos Brinquedos. Vamos também dar uma restaurada nela. Já temos começando o serviço, sexta-feira já começamos agora.
Uhum.
E vamos dar um trato nela para que fique parecido com a das outras. Para que quando as crianças vêm brincar e se sentir mais tranquila, né?
Uhum. Ali vai ser feito o que? Reparo na calçada, o que mais? Manutenção dos brinquedos?
É.
Pintura?
Pintura. Praticamente é pintura. Arrumar os brinquedos.
Uhum.
E lavar as calçadas, limpar, pintar.
Ela vai ficar bonita, Brasil.
E eu quero colocar também, tentar colocar uns metros de pó, de brita. Pó de brita, para poder as crianças brincarem, né? Para se sentir mais, já tá desgastado, muito tempo sem colocar. Nós vamos ter que colocar para dar mais uma liberdade para as crianças brincarem e os pais conseguirem levar suas crianças lá, curtir, tomar um chimarrão e ficar nos brinquedos.
Tá certo, então, o serviço aí de revitalização das nossas praças, né? Qual fica à vontade, né? Vai... colocando as informações da tua secretaria aí no nosso programa aí, está à disposição esse espaço.
Quero dizer para a população portelense, pedir uma colaboração para que nós temos com essa limpeza dos galhos e nós não temos conseguindo, temos fazendo um lado da cidade, temos fazendo por lado da cidade. Nós não conseguimos chegar no final desse lado da cidade, já tem galho de novo. Eu queria que a população portelense desse um tempo, quando nós passar, pelo menos um mês, para começar a fazer as podas. Que daí eu vou conseguir fazer esse trabalho que não fique galho na frente da sua casa. Dê pelo mínimo um mês para a prefeitura, para ela conseguir passar por todas essas ruas.
Tem que ter um planejamento, né? Como a prefeitura faz o planejamento de recolhimento, acho que os cidadãos na região também podem fazer isso, né?
Com certeza. Se eles nos ajudar, vai ser bom para os dois lados.
E assim mantém a cidade mais limpa também. Tem que ter a colaboração de todos, né?
Com certeza.
Falando em poda, obviamente, compete à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é o Departamento do Meio Ambiente. Logo mais estaremos lendo aí uma nota que também foi publicada aí pelo Departamento do Meio Ambiente sobre a questão das podas, né? Tem que ter um cuidado também na fazer as podas. Então, logo em seguida, nós estaremos lendo a nota aí também para a orientação da nossa comunidade também, né?
Com certeza, tem essas podas aí que estão fazendo poda drástica aí. Exatamente. Que na verdade não poderia fazer isso aí, né? E fica esse alerta, né, para o pessoal não fazer essas podas drásticas, porque isso aí prejudica a árvore, mata a árvore, além de matar a árvore, também está judiando com a natureza, né?
Exatamente. Muito bem, mais alguma informação? Fica à vontade. Eu sei que a Secretaria também foi grande parceira aí naquela questão, todo aquele mutirão aí de combate ao Aedes aegypti, o mosquito da dengue, né?
É, ali a Secretaria ficou praticamente ali uns 30 dias direto nesse setor aí de trabalhar, junto com a Michele. A Michele estava na frente desse trabalho, e aonde que nós tiramos bastante lixo volumoso. E esse lixo volumoso, ele tem que ir para o Sigris, lá em Seberi. Isso dá um transtorno para a prefeitura, dá um transtorno para a gente, que tem que largar um serviço e fazer outro, nós não podemos misturar as coisas. Galho é galho,
entulho.
E volumoso é volumoso. Então, lá no Sigris eles não recebem qualquer coisa, né? Tem que ser, até inclusive, tem gente que estão colocando pneu e quando não vai, isso aí, o pneu tem que ser em outro lugar, cada coisa no seu lugar.
Mesma coisa quando foi feito há dias atrás também, a coleta de lixo eletroeletrônico, né? Então, o descarte não pode ser conjunto, tem que ser separado. Cada coisa tem o seu destino, né? E aí já vai também a informação para a comunidade. Quem tem lixo eletroeletrônico e não conseguiu descartar naquele período, guarde em casa, se puder, bem protegido, pilhas bem protegidas, lâmpadas, né? Que no final do ano tem outra campanha. Ou então, leve até a Secretaria de Serviços Urbanos ou Desenvolvimento Rural, que fica junto ao Parque de Máquinas, né, em frente ao bosque, que lá tem um local para armazenar esse lixo aí. Mas não descarte no lixo comum, né, como o Clóvis falou, mesma coisa, lixo volumoso, né?
É, Carniel, se tem muitos que dizem, mas vieram aqui e levaram um tipo de lixo, não levaram
o galho. Deixaram a metade.
Não podemos misturar as coisas. Eu quero que a população entenda isso, que se eles deixarem é porque não vai.
É, hoje nós não temos um município, nem pode mais ter, é proibido os aterros, né? Então, muitos anos atrás, é recolhido tudo que é coisa e jogado num terreno aí no interior, e era aterrado, então era misturado tudo, e hoje não pode, né? É questão ambiental, é proibido, né? Então o município tem que ter esse cuidado, por isso que vai para o Sigris, lá em Seberi, que é o centro de reciclagem, né?
É, só para tu ter uma ideia, Carniel, essa semana eu levei dois truques e um toco para o Sigris, de só volumoso. Então imagina...
Que é lixo grande, que é sofá.
É tudo que é coisa, né? O lixo volumoso é cadeira, sofá, é coisa que...
Geladeira velha, máquina de lavar roupa,
que
o pessoal jogava no fundo dos terrenos, ou às vezes até nas margens das estradas, né?
Isto. Então, é praticamente para tu ver, já levei esses dias
três atrás. Cargas, então, dois caminhões grandes e
um toco. É, três cargas. E eu tenho certeza que tem mais para nós recolher. Mas nós vamos recolher, mas nós já vamos fazer diferente. Nós vamos recolher e já vamos levar direto. Porque nós não podemos largar em qualquer lugar.
Também tem isso, né? Tem que ter um espaço adequado.
Tem que ter um espaço adequado. Está funilando, né? Está funilando, as coisas estão funilando, nós temos que fazer a coisa correta para nós não pagar um preço caro mais tarde.
E a população pode colaborar, porque a legislação ela determina algumas coisas, né?
Com certeza. Se nós fizesse trabalho e nós deixar algum tipo de lixo, é porque não vai. Mas logo após nós vamos fazer essa coleta. Porque nós temos que fazer um e depois fazer o outro, né?
Exatamente.
Não podemos misturar. Mas graças a Deus estamos conseguindo, né? Estamos conseguindo e vamos torcer para que agora dê uns dias de sol, para que nós podemos trabalhar mais, né? Porque deu duas semanas aí de chuva e onde é que acumulou muito serviço.
E aí o asfalto, né, Clóvis?
Ah, é. E temos também passando uma emulsão no asfalto. E isto aí... É muito bom e valioso, sabe por quê, Regis? O asfalto começa a trincar. E se nós fazer esse trabalho que nós estamos fazendo agora, ele para de trincar. Por causa da chuva.
E o trinco
faz buraco, né? E daí começa a danificar o asfalto.
O asfalto a gente percebeu, né? Não tem como esconder, foi perceptível os buracos que abrimos. Justamente, né? Como tu falou, duas semanas de chuva, então ele começa...
Não tem.
É, vai passando, pega a água, entra nessas rachaduras e vai estourando, e passa o veículo, dá movimento e vai soltando a pedra, né?
Com certeza. Nós fizemos uma parte ali, comecemos ali pela caixa d'água, e fomos até no Dres, agora hoje estamos fazendo a volta, estamos fazendo a volta.
Do outro lado da avenida.
Do outro lado da avenida. E espero que nós, essa semana aí que vem, aí nós vamos ver se nós conseguimos fazer quase em toda a cidade. E daí, daqui mais uma semana ou duas aí, eu pretendo fazer essa rua aqui da rodoviária.
Uhum, a Tupi.
Mas daí vai ser com um outro produto, né? Vamos botar...
É uma rua de intenso movimentação, mesmo, né?
É.
Carga pesada.
É, carga pesada, ali tem que ser outro. Mas estamos vendo isso aí, acho que semana que vem nós já começamos a fazer ali.
Falando em limpeza, embelezamento, né, Clóvis? Também tem a questão das flores, né, no centro da cidade. E também a equipe está trabalhando bastante no corte de grama, né, e roçada aí na entrada, nas avenidas.
É, Regis, nós temos a plantação de flor. E envolveu aí uma semana ali, nós tiramos todas as flores que já estavam vencidas, né? Já estavam. E plantamos todas elas. Falta só fazer a Avenida Itapiranga. Essa avenida falta, daí o trevo também, de acesso a Itapiranga.
Então já foi trabalhar na Redenção, né?
Já foi trabalhado.
Foi a Avenida Santa Rosa, nos Carlos Prestes, os canteiros centrais, né?
É, foi feito os
canteiros bonito
centrais.
Mesmo.
E também a roçada, eu estou conseguindo agora entrar nos bairros. Já fiz a Cressol, já fiz a São Francisco, já fiz a Operária, já fiz o Renascer. E estou conseguindo entrar nos bairros agora. Por causa que agora uma firma ganhou a licitação, vai fazer o centro. E daí eu vou conseguir fazer o resto, o respaldo para as ruas de Tenente Portela. E geralmente nós temos 4 roçadores e direto lá na Rubino também, agora também o cemitério também foi terceirizado, né? Daí eu vou trazer aquele de lá para me ajudar a fazer os canteiros centrais aí, as avenidas, os bairros. Que nós vamos conseguir fazer isso aí. Até chegar no verão nós vamos estar tranquilo.
Tá certo então. Clóvis Gilberto dos Santos, secretário de Serviços Urbanos do nosso município, falando então aí para a nossa comunidade. Agradecemos a sua participação. Fica esse espaço ainda para mais alguma informação se achar necessário.
Boa tarde, Carniela. Nossa secretaria está sempre de porta aberta lá. A hora que quiser algo de nós, nós estamos lá pronto para dar o respaldo para a população Tenente Portela.
E agora então no nosso programa, o nosso prefeito Clairton Carbone trazendo muitas informações aí para a nossa comunidade. Primeiramente, prefeito, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem então, prefeito, nesta semana aí vamos falar primeiramente sobre a Expo Tempo, né, que foi publicada então a nota pela comissão organizadora. Até se o senhor me permite, vou fazer a leitura dessa nota aí, em nome da comissão organizadora, depois o senhor pode fazer também um breve comentário, pode ser?
Com certeza.
Muito bem então. Nesse dia 17, então, foi publicada a nota, foi colocada no site da Prefeitura, diz o seguinte: após várias tratativas, as entidades promotoras, a comissão organizadora e apoiadores da Expo Tempo 2019 emitem a seguinte nota à comunidade local e regional. A Expo Tempo, após várias edições de muito sucesso, como evento promotor da divulgação das potencialidades do comércio, da indústria, da agropecuária e de serviços locais, tendo assumido um papel de destaque como feira regional, reconhecida como patrimônio do município de Tenente Portela, as entidades promotoras, juntamente com a comissão organizadora e apoiadores, decidiram pela não realização do evento no ano de 2019, conforme previsto, em respeito à posição de uma das entidades promotoras que propôs mudanças na data de realização e no formato da feira. Para tanto, assumem o compromisso de continuarem na busca de uma nova data e de mudanças no formato da feira que venham de encontro ao cenário atual. Assina então a Prefeitura, o Sindicato Rural e a Emater local. Diante disso, né, prefeito, então, a decisão aí da comissão organizadora de seguir então a não realização da Expo Tempo nesse ano 2019.
Regis, é importante nós levar o conhecimento da comunidade e, como prefeito, tive a intenção e objetivo de tentar reunir a toda a comissão. Primeiramente, eu me reuni com a CI por 3-4 reuniões, me reuni com a CI, onde a CI se manifestou que, em função de várias variáveis que foram colocadas, inclusive a CI emitiu uma nota explicando à comunidade, não estaria sendo parceira da realização da Expotempo 2019. Com base nisso aí, reunimos os demais membros da comissão, que é a Emater, o sindicato, os colaboradores, que são mais de 20 pessoas, que tem um grupo muito grande, e começamos a tratar e ver das viabilidades da execução ou não. Primeiramente, se chegou à conclusão que seria feito, e depois, analisando mais detalhadamente, vendo que poderia haver uma cisão entre o comércio, a indústria e serviços com as demais entidades, se achou por bem postergar e cancelar a edição de 2019. Nós também, já tínhamos conversado com os comerciantes, com os moradores do entorno da praça ali, com o representante da Igreja Evangélica a respeito do Salão Martin Luther. Eles já estariam mais ou menos assim de acordo que a feira fosse efetuada. Inclusive, nós teríamos moldes diferentes, que foi apresentado para a CI, foi apresentado para a comissão, mas no objetivo final, que é o consenso, que é que haja uma harmonia e que se todo mundo foque-se no objetivo final, que é a união de todos, se achou melhor, então, a comissão reunida na última quarta-feira aqui, achou melhor não fazer essa edição desse ano e preparar para uma próxima edição. Então, a gente, como participante também, o município como participante, nós vamos estar acompanhando, pretendemos estar presente em todas as reuniões que aconteçam e precisa ser trabalhado a partir de agora para que o ano que vem, ou 2021, né, seja realmente efetivado a feira novamente e com aquilo que a CI gostaria, que ela propôs mudanças, novas formatação. E então a CI também, como, digamos, entidade realizadora, né, que pudesse também trabalhar e juntamente com as demais membros, construir esse novo formato da feira. Então, diante disso, nós estamos levando ao conhecimento da comunidade que a feira não acontece esse ano, a Expotempo não acontece, em função dessas variáveis que tem. Também, né, Regi, a gente tem que levar em consideração a vontade de todos. Nós, como gestor público, gostaria que saísse a feira, porque ela prospecta o município, né? ela leva...
É uma vitrine, né?
É uma vitrine. Muitas pessoas visitam o nosso município e, com base nisso, vê que o nosso município tem se destacado, tem feito investimentos, tanto a área do poder público, como também do comerciante, dos industriários. Tenente Portela hoje é uma referência regional, mas, em função da avaliação do todo, vamos postergar e vamos tentar aí construir, e juntamente com a CI, que ela toma essa liberdade de iniciar esse novo formato, para que a nova feira seja também alavancada e buscada aquilo que representa para a Tenente Portela, isso em nível regional e local, a apresentação das nossas potencialidades.
Prefeito, acho que está esclarecido esse assunto aí, né? Felizmente, claro, a comunidade, a população gostaria de ter feira, mas então foi bem claro que não, que a Expotempo não vai mais acontecer. Não vai acontecer igual como está previsto em novembro, mas já está sendo estudado, então, a próxima edição em outra data, enfim. Prefeito, também outra notícia aí que pegou aí a nossa comunidade foi a de que o Correio, né, a agência dos Correios de Portela, estaria sendo fechada a partir desta segunda-feira, né, em virtude de uma série de fatores, e é bom também que esclareça quais os motivos, né, que levaram a esse fato e também a posicionamento do município e quais as ações que o município está tomando para esse sentido. O Correio é uma estatal federal, né, mas contribui muito aí para o nosso município aí na questão, né, das correspondências e tudo mais. Então, a informação aí do município de Portela quanto à agência dos Correios.
Regis, realmente me pegou de surpresa essa notícia do possível fechamento da agência do Correio aqui em Grande Portela. Recebi segunda-feira aqui no gabinete a visita da Simone Miotti, funcionária também do Correio local, dizendo dessa possibilidade, mas primeiramente seria fechado somente as entregas de encomendas. A agência em si não fecharia. Então, aí conversamos, vimos daquilo que era possível, né, para analisar. Mas por que está acontecendo isso? Eu pedi para a Simone, estava juntamente o Gilberto, Gabriela, Deise, que são coordenadores do Correio aqui da região de Três Passos, estavam presentes também. E isso aconteceu em função de uma ação que teve na Justiça há mais de 2 anos, no qual os próprios funcionários fizeram uma denúncia junto ao Sindicato dos Correios. O Sindicato entrou com uma ação contra os Correios pedindo para que fosse reformulado, fosse readequado o Correio dentro das normas que a vigilância e também os bombeiros exigem. E o Correio acabou não efetuando aquilo que foi demandado. O Ministério do Trabalho entrou junto nessa questão judicial e houve então essa demanda. E no último dia 23, 24 de abril agora, houve a sentença, no qual o juiz determinou ou o Correio readequasse as instalações, deu um prazo de 180 dias, com multa diária de R$1.000, né? E desse para nós, o nosso entendimento, que tivesse outro local para ser colocado. Mas, quarta-feira, por telefone, eu estava em 3 de maio fazendo uma visita a uma entidade, recebemos a notícia por telefone dos Correios, aqui de Tenente Portela, dos funcionários, que a agência, a partir de segunda-feira, estaria fechando toda ela, não só as entregas externas, as encomendas, mas a agência em si. Poxa, nos causou estranheza. Primeiramente, nós, o município, na verdade, não tem gestão perante o Correio. O Correio é uma entidade, né, que tem a sua função nacional do governo federal e é autonomia própria. E nós não temos autonomia, mas nós temos a preocupação de não ter uma agência em Tenente Portela. E recebi a notícia que o Correio estaria fechando e estaria se deslocando ou para Três Passos ou para Miraguaí com as suas atividades. Automaticamente já liguei para Porto Alegre, liguei para Santo Ângelo com o Mauro, que é o superintendente dos Correios, pedindo informação. Liguei a Porto Alegre, pedi um apoio do deputado Loureiro, que é também de Santo Ângelo e conhece o regional, para que entrasse em contato. Ele entrou em contato com o regional, entrou em contato em Porto Alegre com o superintendente estadual, agendou uma visita na quinta-feira de manhã. Houve umas tratativas, houve lá uns encaminhamentos para que fosse revisto a posição do Correio. E daí, em cima disso aí, nós conseguimos, Regis, né? Sexta-feira de manhã fui juntamente no Correio, liguei para esse pessoal de Três Passos, os coordenadores de Três Passos, que é o Gilberto, a Deise, né, vendo o que nós podíamos construir em conjunto. E sexta-feira de manhã fui informado, né, pela assessoria do deputado Loureiro, que vai vir a Tenente Portela, está confirmada a presença do diretor-geral dos Correios, o senhor Genilto Ribeiro, às 16 horas aqui no gabinete. Então o Correio, segunda-feira, né, eu estaria indo a Porto Alegre segunda para ver se nós conseguíamos negociar lá com eles, mas que bom que nós conseguimos essa audiência. Eles estão vindo para cá para ver a realidade, para ver o que está acontecendo, e pediu que segunda-feira se mantivesse as portas do Correio aberto e não transferisse os móveis. Já estavam carregando os móveis a partir de sexta-feira, de ontem, né? Uhum. Já estavam carregando os móveis para se deslocarem para Miraguaí e Três Passos. E ele pediu, esse diretor pediu que segurasse até segunda, quando nós vamos ter uma conversa aqui para ver se nós achamos uma alternativa, porque para Tenente Portela é muito ruim para o nosso município. Imagina o cidadão que quer fazer um despacho, uma correspondência, uma encomenda, vai ter que ir a Miraguaí ou vai ter que ir a Três Passos. Para nós é muito difícil isso, para a comunidade se torna difícil. Então acabei me envolvendo como prefeito, e eu acho que é a minha obrigação tentar viabilizar, independente que é uma ação da justiça, que o município não tem nada que ver com essa ação, que foi o sindicato dos Correios, que foi o Ministério do Trabalho, mas nós preocupados perante a comunidade de ter o estabelecimento fechado. Então esperamos...
A preocupação como gestor foi questão da comunidade
da
local.
Da comunidade,
né?
Ficar sem os correios,
sem
o serviço dos correios. Então, conseguimos essa audiência, segunda-feira esperamos achar uma alternativa. O município se propôs, inclusive, em auxiliar em alguma... alguma ação que precisa ser feita. Eu tenho algumas propostas para colocar assim que o diretor estiver aqui, para nós ver a viabilidade. Então, estamos construindo, né? Mas a preocupação e a determinação é que segunda-feira, né, o correio se fecha. Esperamos achar essa alternativa e poder levar para a comunidade a informação que vai continuar o correio integrante Portela. Então, é mais uma ação que nós estamos fazendo e tentando viabilizar, porque são vários funcionários que trabalham, que moram aqui em integrante Portela, e isso seria, para nós, muito preocupante. Por mais que o correio, porque o prédio é do correio, ele é um prédio próprio. Então, o correio teria 180 dias para se adaptar. Mas nós sabemos, como gestor público, que toda obra que precisa de fazer planta, precisa de fazer levantamento, licitações, isso demanda em torno mais de um ano. Então, ficaria esse tempo todo sem nós, sem correio? Não, nós estamos brigando. É que eu estou pedindo também à comunidade, ao meio de comunicação, nós vamos segunda-feira já convidar para que se faça um presente, aos vereadores que quiserem fazer presente aqui, nós estamos convidando também, venham, porque a soma de esforços é que vai tornar essa ação possível.
Muito bem, prefeito. Então, uma atitude aí, né, do gestor público para resolver o problema aí nos Correios do nosso município. Então, tudo se encaminha para um desfecho favorável, né? É, prefeito, nessa semana também o senhor esteve reunido com os prefeitos da nossa região a fim, então, de encaminhar a compra do caminhão de bombeiros para a Trento Portela e nossa região aí.
É, Regis, aquilo que eu vinha falando, nós encaminhamos uma lei para a Câmara de Vereadores pedindo autorização para nós buscar um financiamento junto ao Banco do Brasil. A Câmara demandou uns 30 dias até dar o retorno, depois da lei sendo aprovada, nós encaminhamos para o Banco do Brasil para fazer análise física e financeira da viabilidade do financiamento. O banco está analisando ainda. Independente disso, nós já estamos montando a licitação e quinta-feira, no máximo, nós pretendemos lançar o edital da compra desse caminhão. Em função disso, aquilo que nós temos preconizado e temos falado, nós queremos que a região se una nesse objetivo. Convidei os prefeitos da micro-região para que se fizessem presentes. Estava presente o prefeito da Barra do Guarita, o Rodrigo, o prefeito de Vista Gaúcha, o Celso, o prefeito de Derrubadas, o Ila, o prefeito de Miraguaí, o Toco, e também convidamos o prefeito de Redentora, que não pôde estar presente, o Nilson, mas a gente está conversando também com ele, está vendo a viabilidade. Mas, em princípio, os quatro prefeitos que estavam aqui, mais Tenente Portela, já acordaram e já se entenderam da maneira que nós vamos viabilizar a aquisição. O município vai adquirir 100% em nome do município e depois nós vamos fazer um convênio no qual esses demais municípios cooperam com os valores para arcar com as despesas, com as demandas. Esse é um primeiro momento, para aquisição do caminhão. É, nós temos até um convênio típico que nós temos com a SAMU, porque a SAMU de Tenente Portela pertence ao município de Tenente Portela. Nós cedemos ela para o Hospital Santo Antônio, mas quem tem a responsabilidade do pagamento, do repasse de valores, é o município de Tenente Portela, em convênio com os outros municípios da micro-região também, com o Estado e com a União. Mas nós é que demandamos, somos responsáveis pela SAMU aqui em Portela. E mesma coisa vai acontecer com bombeiros. Nós vamos adquirir, os demais municípios vão ser parceiros, né? E nós vamos achar um local para o caminhão ficar. E isso que nós pretendemos no segundo momento. Adquirindo esse caminhão, depois de licitado, chegando, nós, os prefeitos, vamos se reunir e vamos conversar. E vamos dar uma coletiva, já está acertado, né? Para a imprensa, todos nós juntos, já com os valores definidos, prazo definido, como nós vamos operacionalizar, como é que vai ser o trabalho desse corpo de bombeiros. Nós precisamos falar com Três Passos, nós precisamos falar com o Estado, Três Passos, porque tem o corpo de bombeiros de Três Passos, queremos falar com o governo do Estado, porque na verdade o bombeiro não é obrigação do município, os bombeiros é obrigação do Estado. Então nós estamos fazendo mais uma função de Estado, né? Assumindo mais uma responsabilidade, mas nós estamos assumindo porque nós sabemos de quanto é importante é ter esse caminhão para atender as demandas de Tenente Portela e da região. Vamos, todos nós prefeitos entendemos que é um caminhão novo. Nós vamos comprar um caminhão novo para colocar à disposição da nossa comunidade. Então, com essa reunião, foi encaminhado mais ou menos o primeiro passo, que era lançar o edital. Todos concordaram, né? Agora nós vamos fazer o segundo momento, depois de feito o edital, a empresa vencedora, como nós vamos fazer para que esse caminhão fique 24 horas disponível para a comunidade de Portela e das regiões que estão auxiliando nesse pagamento. Então foi uma reunião importante que nós vinha conversando, vinha tratando.
Desde o final do ano passado, né, prefeito?
Do final do passado. Várias tratativas com o Estado nós tentamos e nenhuma cedeu assim, benéfica. Em função disso, como prefeito, eu mesmo decidi tomar liberdade e adquirir esse caminhão, que eu acho de suma importância, né? É mais uma atividade que nós vamos colocar à disposição dos nossos munícipes, né? Que Deus queira que nunca precise, né? Mas se precisar, vai estar à disposição, vai estar mais perto, vai fazer um primeiro socorro, né? Nós podendo ajudar Três Passos também, nós não vamos, digamos assim, ficar sem o apoio dos bombeiros de Três Passos. Nós vamos dar um primeiro socorro, mas com um caminhão equipado. Hoje nós já temos, Regi. Nós temos um caminhão que tem água, que tem mangueira, né? Ajuda, já ajudou inclusive no primeiro combate. Porque às vezes o caminhão de bombeiro ele não consegue apagar aquele fogo inicial, mas ele consegue ajudar que o fogo não se propague e não se expanda para as outras residências, né? Para os outros comércios. Então, o objetivo do Corpo de Bombeiros também é esse, é evitar que mais danos se causem, se alastre. Então, nós chegamos a essa conclusão e estamos trabalhando, e os prefeitos fizemos questão de divulgar isso para mostrar para a comunidade que nós estamos dando sequência naquilo que foi iniciado há poucos meses atrás.
Muito bem, então, nosso prefeito Clarito Carbone trazendo informações importantes. Olha aí, então, o caminhão de bombeiros aí já nos próximos meses aí, já estará entrando em Portela e atendendo também a nossa micro-região. Deixamos aí o espaço à disposição. Tem mais alguma informação importante aí para trazer para a nossa comunidade? Fica à vontade, prefeito.
Vou aproveitar também, né, falar um pouquinho. Nós temos da Chama Crioula, que é um evento que nós estamos trabalhando, que vai acontecer 16, 17 de agosto, um evento nível estadual. Nós temos aí também trabalhando muito, você como presidente da comissão, juntamente com os CTGs envolvidos. Cada dia chega a Tenente Portela uma entidade, um MTG, que vem visitar, que vem aqui ver como é que vai ser essa chama, como é que vai ser o andamento. Então é um evento que vai realmente elevar o nome de Portela, vai ser junto na semana do município, no mês do município, vão ter várias atividades. E nós estamos indo a Porto Alegre terça-feira, marcamos uma audiência, né, contigo, com também o nosso deputado lá que está nos ajudando, junto ao Conselho Estadual de Cultura, junto à Secretária de Cultura, uma audiência pedindo o apoio do Estado, vendo da viabilidade do Estado também nos ajudar nessa construção. E esperamos, né, quarta-feira, sair de lá com uma proposta positiva, com uma demanda que realmente atenda a nossos anseios. Então, dizer à população que é um evento grande, no mês de aniversário do município, e eu tenho certeza que vai ser um evento que vai mostrar para o Estado aquilo que nós temos de bom aqui na nossa cidade, que é a cultura, que é a tradição, que são as raízes do pago. E essa chama crioula, para quem não entende e não conhece muito bem, ela dá início para que se aconteça a Semana Farroupilha. Cada município aqui do Rio Grande vai vir buscar essa chama, né, através de cavalearanos, né, que vão estar aqui, mais de 1.000 cavalearanos, mais de 2.000 pessoas, aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e quem sabe da nossa vizinha Argentina. Dizer para a comunidade que nós estamos trabalhando nesse evento e também no evento do município, que vai ter os 60 anos do CTG Sentinela da Fronteira, vai ter a FEPORLE, vai ter a Festa do Peixe, vai ter shows, vai ter a Emater organizando ações aí também junto às comunidades. E a cavalgada, nós estamos estudando da viabilidade também até o Pinheirinho do Vale, no túmulo.
Motocross.
Muitas ações, muitas atividades no mês de agosto, né? Tem evento do hospital e assim por diante, tantas ações que vão acontecer nesse mês de agosto. Nós estamos preparando um mês realmente para comemorar o aniversário. E além disso, nós queremos convidar a comunidade que venha partilhar com nós temos certeza que vai ter eventos na praça, vai ter eventos aí, shows gratuitos para todo mundo participar e colaborar. Então, na verdade, eu quero agradecer e dizer para a comunidade que estamos trabalhando, o tempo tem nos ajudado, nosso pessoal no desenvolvimento rural estão trabalhando, serviços urbanos estão trabalhando, além das outras secretarias que nós temos envolvimento, essa semana também, só para salientar, Regi, aconteceu a semana aqui, que hoje é o dia do combate à droga e à violência, né?
Contra criança e adolescente.
Contra
né?
criança e adolescente, hoje
dia
é o
nacional.
Dia nacional, comemora, e nós tivemos a semana toda de eventos junto ao Centro Cultural, né, com premiamento com os professores, com todas a região da micro-região.
Uma rede de proteção.
Uma rede a rede de proteção às crianças e adolescentes. Ontem tivemos teatro para as crianças da rede municipal, lindo, um teatro que veio de Porto Alegre, o Centro Cultural sempre lotado com as crianças. Dizer que nossa preocupação muito grande com a nossa juventude, e essas ações ajudam a conscientizar, a orientar, a levar para a família maneiras de se trabalhar, de se conduzir, quando surgem esses fatos, que a droga está muito preocupante, não só em Portela, mas no país como um todo, e a gente precisa trabalhar isso. E nós estamos trabalhando, estamos se preocupando com a nossa juventude, com as nossas crianças, então a gente também fez esses excelentes seminários essa semana inteira. Então, dentro de todas as secretarias, cada um dentro das suas, trabalhando e buscando sempre, né, auxiliar a nossa comunidade. Então, a todos, um bom sábado, um bom domingo, um bom fim de semana, com eventos que acontecem hoje, tanto na Lagoa Bonita, São Pedro, tem amanhã, tem o futebol que vai acontecer em Campo Novo. Queremos desejar a todos que tenham um excelente evento e que a comunidade participe. Um abraço.
Olha só, então, o município alerta sobre a poda drástica. Com a chegada do inverno, aumenta também os casos de podas drásticas em árvores no perímetro urbano dos municípios. Na poda drástica, as árvores são decapitadas com a remoção parcial ou total da sua copa, eliminando também a gema apical. Por isso, a Secretaria de Desenvolvimento Rural de Três Portela, através do seu Departamento de Meio Ambiente, informa que a poda urbana é permitida, desde que realizada de maneira correta, com a devida autorização e orientação técnica. Algumas podas são até sugeridas em determinados casos, como as podas de manutenção, de limpeza, de obstrução das redes de energia elétrica ou podas de condução. Mas essas podas devem apresentar alvará emitido no Departamento de Meio Ambiente e serem realizadas sem comprometer a estrutura da copa e o desenvolvimento das plantas. Conforme Daniele Cundi, que é engenheira ambiental e sanitária e que é coordenadora de licenciamento e fiscalização do município, não é proibido podar as árvores na frente das casas ou dos estabelecimentos comerciais. Porém, é necessária a orientação técnica. As pessoas interessadas em realizar as podas devem procurar o Departamento de Meio Ambiente. Estamos à disposição para orientar a todos. Ressaltamos que não façam nenhuma poda sem a devida orientação técnica, pois a poda drástica é considerada crime ambiental, destacou a coordenadora. Então, o Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura atende pelo telefone 3551-2552 ou na rua Tamandaré 97, em frente ao Bosque Municipal. E a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Três Portela informa e alerta. A Secretaria de Saúde do Estado registrou esta semana mais um caso de óbito por gripe no Rio Grande do Sul, totalizando até agora duas mortes. Trata-se de dois idosos de 71 e 79 anos, residentes nos municípios de São Gabriel e Barra do Ribeiro. Os diagnósticos foram confirmados pelo laboratório LACEN para o vírus H1N1 e H3N3. Tendo em vista o exposto, a Secretaria de Saúde e Saneamento de Três Portela reforça para a vacinação dos grupos prioritários. Os óbitos alertam para a necessidade das pessoas se vacinarem, principalmente as crianças, os idosos, gestantes, puérperas e doentes crônicos, por essas estarem em cobertura abaixo do esperado. Corra e vacine-se! Não coloque a sua vida e a de quem você mais ama em risco. Ainda dá tempo. A campanha vai até o dia 31 de maio. Também está lançado o edital da Prefeitura de Tenente Portela para o processo seletivo simplificado para a contratação de agentes comunitários de saúde, para atuarem então nas unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Estão sendo disponibilizadas 7 vagas, né, onde o candidato deve então possuir idade mínima de 18 anos e ter o ensino médio completo, residir na área ou microárea que atua, havendo concluído também com aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada de agentes comunitários de saúde que é fornecido pelo município. As inscrições então estão sendo realizadas no período de 14 a 21 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 5h30 da tarde no Departamento de Apoio Administrativo junto à sede da Prefeitura. Então, você interessado em ser um agente comunitário de saúde, Tenente Portela, procure então a Prefeitura, o edital está no mural da Prefeitura, ou então no site www.tenenteportela.rs.gov.br/editais. Vamos falar um pouquinho de esporte, então, hoje à tarde tem apenas um jogo valendo pelo Campeonato Municipal de futebol de campo de Tenente Portela. É um jogo aí que foi uma partida que foi anulada em virtude de irregularidades apresentadas por ambas as equipes. Então hoje às 14 horas no campo do Ipiranga tem jogo entre a equipe construtora do Jorge e o Esporte Clube Lazer. Então quem quiser prestigiar está convidado. E amanhã então acontece a grande final da Copa Região Celeiro 2019 de futebol de campo no estádio Jacinto Lutz em Campo Novo. A equipe do Miraguai de Tenente Portela, no veterano, vai enfrentar o Atlético de Horizontina, a grande final. E a equipe do Miraguai de Tenente Portela, na categoria livre, vai enfrentar a equipe do Sertamoio de Criciúmal. Então amanhã, todos para Campo Novo, a partir das 13 horas e 30 minutos, as finais então da Copa Região Celeiro. Primeiro jogo às 13h30, veteranos, Atlético Horizontina versus Ser Miraguai. E às 15h30, o Miraguai pega o Sertamoio de Criciúmal. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, uma produção do Departamento de Comunicação, Produção e Edição e apresentação de Regis Carniel. A todos desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Rádio Cidade FM e a Rádio Municipal AM
encerram a apresentação simultânea do programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.